No podcast de hoje, o essencial sobre Essa de Queiroz, parte 3.
A obra de Essa de Queiroz configura na sua globalidade um universo de sentidos ao mesmo tempo muito amplo e muito representativo. A amplidão é a que provém da extensa e sistemática atenção que o escritor consagrou à vida pública e ao trânsito de ideias, de temas e de valores que no seu tempo testemunhou. A representatividade dos temas cultivados por Essa decorre de uma concepção do escritor e da escrita literária como entidade e prática diretamente envolvidos numa vida social que, na segunda metade do século XIX, conheceu transformações muito significativas. Ao que fica dito, deve acrescentar-se o seguinte: por razões pessoais e profissionais, Essa teve a possibilidade de contactar, em Portugal e na sua longa vida pelo estrangeiro, com figuras, acontecimentos e mutações culturais muito ricas e complexas. Do diálogo com esse tempo, resultou a representação de temas, não raro, em direta conexão com transformações ideológicas intensamente vividas na época. A ficção queirosiana constitui um espaço privilegiado para acolher a interação de sentidos temáticos que, por outro lado, só ganham expressividade na medida em que envolvem personagens de diversa dimensão. Protagonistas, personagens secundárias ou meros figurantes, não raro delineando verdadeiros tipos sociais e mentais. São essas figuras que povoam um universo ficcional que ganha densidade própria por força dessa correlação entre personagens e temas, em conjugação com movimentos culturais de decisiva implantação no século XIX. A tematização do romantismo constitui, nas obras de Essa de Queiroz, um aspecto particular da tematização da literatura. Motivado a fazer o processo crítico da sociedade portuguesa, Essa encerra o romantismo como um dos males de que essa sociedade enferma. A tendência melancólica, o seu artificialismo e a sua debilidade moral são aspectos normalmente criticados pelo romancista que, nas conferências do Casino, defende o realismo como nova literatura. A par disso, os textos das farpas denunciam as perturbações culturais e morais que a literatura romântica suscita nos seus leitores, particularmente nas mulheres. O texto As Meninas da Geração Nova em Lisboa e a Educação Contemporânea e o texto O Problema do Adultério são testemunhos expressivos dessa denúncia. Daí que temas como a educação, o adultério, a condição da mulher afetada pelo bovarismo ou o donjuanismo devem ser pontual ou sistematicamente conexionados com a tematização do romantismo. O que fica dito não implica uma interpretação meramente crítica do romantismo. Com efeito, pode dizer-se que essa muitas vezes sentiu, em relação à estética romântica, uma atração que visava sobretudo os seus aspectos mais ousados, exóticos e, em alguns momentos, satânicos. Dos textos da Gazeta de Portugal à figura de Frederico Mendes, passando pelo Mistério da Estrada de Sintra e pelo Mandarim, é evidente esse fascínio, que não deve, contudo, ser confundido com a crítica sistemática a esse outro romantismo cristalizado em processos, textos e poses sentimentalistas e formalmente conservadores. Por isso, o escritor, enquanto personagem ficcional, surge quase sempre caricaturado no contexto de uma análise crítica que visa corrigir as grandes deficiências da sociedade portuguesa. Figuras como Ernestinho Ledesma, Tomás de Alencar ou Artur Curvelo personificam o que de mais convencional e culturalmente limitado existia na literatura romântica e Gonçalo Mendes Ramires, enquanto escritor de circunstância, ilustrou vícios compositivos do novelista fixado em temas históricos, o plágio, a retórica medievalizante e muitos outros. Como quer que seja, essa reconhece com frequência o nexo de cumplicidade que unia certa mentalidade romântica a hábitos negativos da vida social portuguesa. O subtítulo dos Maias, Episódios da Vida Romântica, e o trajeto de personagens como Carlos da Maia e João da Ega mostram até que ponto o romantismo era uma espécie de condenação cultural a que não era possível escapar. é o peso dessa condenação que em parte explica os dramas da família dos Maias, do suicídio de Pedro da Maia ao vencidismo de Carlos da Maia. Por isso, as palavras de Ega no final do romance assumem a feição de uma conclusão amarga.
Temos nós sido, desde o colégio, desde o exame de latim, românticos, isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento e não pela razão.
Algumas das motivações culturais e ideológicas que levam o Essa identificado com a geração de 70 a tematizar o romantismo orientam-no também para a problematização de uma questão que com ele frequentemente se cruza, a educação, um dos mais relevantes temas de toda a obra literária queirosiana. De facto, nos anos e nas iniciativas em que o espírito da geração de 70 teve alguma representatividade, a educação apareceu como preocupação suscitada por propósitos pedagógicos e reformistas de escritores como Essa, Ramalho Ortigão ou Antero. Tratava-se, antes de tudo, de criticar os termos em que era conduzida a formação escolar, cultural, religiosa e mesmo literária dos jovens e das jovens em Portugal. Diversos textos das farpas são a este propósito muito significativos, pela forma como atacam os defeitos educativos observados, em especial nas adolescentes. A educação livresca, o predomínio da cartilha, a ausência de exercício, o culto da moda, as leituras românticos, são alguns desses defeitos. Nas personagens de ficção, observam-se estas limitações, entendidas muitas vezes como causadoras de efeitos negativos, por exemplo, na educação romântica de Luísa, na de Amaro, educado para o seminário, mas sem vocação para o sacerdócio, ou na obsoleta boémia formação académica de Teodorico, nesse caso, entendendo-se a crítica queirosiana ao conservadorismo da universidade. Mas é sobretudo nos Maias que a educação surge como tema carregado de potencialidades, no que toca à evolução das personagens. Assim, o trajeto de Pedro da Maia, como o de Carlos da Maia e o de Eusébiozinho, são fortemente condicionados por fatores educativos. Crescendo na Inglaterra, Pedro foge, por vontade da mãe, à influência pedagógica da sociedade inglesa e é confiado ao padre Vasques.
O Vasques ensinava-lhes as declinações latinas, sobretudo a cartilha. Pobre Pedrinho. Inimigo da sua alma só havia ali o reverendo Vasques, obeso e sórdido, arrotando de fundo da sua poltrona com o lenço de rapé sobre o joelho.
No tempo de Carlos parece prolongar-se ainda este tipo de educação quando observamos o comportamento e o aspecto físico de Eusébiozinho em Santa Olávia. E, contudo, Afonso da Maia, como que procurando afastar de Carlos os estigmas que haviam destruído Pedro, adota um modelo educativo britânico. Em vez do latim e da cartilha defendidos pelo abade Custódio, a educação de Carlos privilegia o exercício físico e o contacto com a natureza, o que confere à criança um vigor que contrasta com a debilidade de Eusébiozinho. Entretanto, o que a ação dos Maias acabará por mostrar é que nem essa educação supostamente saudável foi capaz de levar a Carlos uma existência fecunda e produtiva. À medida que a obra de Essa evolui, a educação vai perdendo o peso que as obras realistas e naturalistas lhe haviam conferido. De modo que, quando chega o momento de descrever a formação de Fradique, a educação é considerada sob o signo de uma dispersão insuscetível de marcar outro rumo que não seja o dessa mesma dispersão.
A sua primeira educação fora singularmente emaranhada,
diz o narrador, para depois concluir.
Felizmente, Carlos já não gastava longos dias a cavalo pelos campos com a sua matilha de galgos, e da anemia que lhe teriam causado as abstrações do raciocínio, salvou o sopro fresco dos montados e a natural pureza dos regatos em que bebia.
Conforme facilmente pode perceber-se, a educação e formação do indivíduo relacionam-se diretamente, nas obras de Essa, com a questão da família. Objeto de preocupações reformistas por parte de quem encarava como um microcosmo social, o que, de novo, tem que ver diretamente com a relevância que um tal tema assumiu para a geração em que o romancista se integrou. Assim, logo nos primórdios da sua produção literária, essa interessa-se pela família enquanto foco de contradições morais e culturais, conforme pode observar-se em diversos textos queirozianos, desde o Mistério da Estrada de Sintra e as Farpas, em ambos os casos de parceria com Ramalho Ortigão. Nota-se que, para essa, a família constituía uma instituição respeitável, que, como qualquer outra instituição, não devia ser posta em causa. De facto, na conhecida carta a Teófilo de Braga, de 12 de março de 1878, a propósito do primo Basílio, o romancista declara expressamente:
"Eu não ataco a família, ataco a família lisboeta. A família lisboeta, produto do namoro, reunião desagradável de egoísmos que se contradizem e, mais tarde ou mais cedo, centro de bambuchata."
Neste contexto, o romance O Primo Basílio deve ser entendido como um marco importante da tematização da família em essa. É ela que indiretamente está em causa, nas suas fragilidades e nas suas hipocrisias, quando Luísa cede ao dom juanismo de Basílio e compromete a estabilidade da família burguesa. O mesmo pode dizer-se das convulsões que agitam a família de Godofredo Alves, atingida pelos comportamentos da mulher burguesa, ociosa e romântica, que era Ludovina. O que não impede que, no final, a família se recomponha, certamente em nome de uma aparente harmonia que havia que salvaguardar, para efeitos públicos. A partir, sobretudo, dos Maias, a tematização da família assume uma dimensão mais profunda e, por isso, menos contingente. A família é, então, a representação em escala reduzida e em registro simbólico de uma comunidade ou, pelo menos, de uma sua parcela. No trajeto da família Maia, ao longo do século XIX, observam-se as repercussões dos incidentes e dos conflitos históricos que atingem a sociedade portuguesa. O incesto, que por fim afeta uma família já reduzida, a pouco remete para sentidos de esterilidade, da decadência e mesmo de acabamento. Já na ilustre casa de Ramires, a família, que neste caso é mais antiga do que o reino, acompanha os estádios evolutivos da nação, em paralelo com ela, até se fixar no século XIX, numa apatia que pronuncia a extensão da raça. A revitalização final de Gonçalo Ramires, tal como de forma mais expressiva acontece com um Jacinto, que chega a constituir família e a gerar descendência, deixa transparecer um sentido de superação do pessimismo suscitado pela crise da família nas várias acessões em que ela pode ser entendida. No centro da crise da família, tal como essa e a geração de 70 observavam, estava a mulher e a questão do adultério. Desde o Mistério da Estrada de Sintra e desde as Farpas, a mulher é analisada em função de temas direta ou indiretamente relacionados com um subtema que essa análise suscita: o bouvarismo, entendido de acordo com o modelo mental que a personagem de Flaubert instituiu, como resultado da construção de um mundo imaginário, de referências eminentemente literárias, mundo que constantemente se confronta com a trivial banalidade da vida burguesa, esvaziada da idealização que rodeia a personagem. No que às personagens femininas diz respeito, são as do primo Basílio que inegavelmente atestam a importância do bouvarismo como tema crítico de incidência feminina. Luísa aparece condicionada desde a adolescência, em que lia Walter Scott, até depois do casamento com Jorge, a altura em que a encontramos embrenhada na Dama das Camélias, pelas figuras, ambientes e aventuras que lê nos romances. O aparecimento de Basílio estimula a encontrar na vida real os comportamentos romanescos que a seduziam. De forma mais determinada, Leopoldina revela na sua agitada vida sentimental uma energia superior à de Luísa, buscando incessantemente a ligação amorosa que lhe permitia superar o trauma do casamento com um homem banal e grosseiro. Deste modo, o tema do bouvarismo cruza-se inevitavelmente com o do adultério. É assim que personagens femininas como a Condessa de Govarinho ou Maria da Piedade, do conto Moinho, suscitam imediatamente a articulação de ambos os temas. E nelas, como nas restantes aqui já consideradas, a condição da mulher, que o romance realista e naturalista analisava nas suas mais prementes implicações sociais e morais, é, afinal, a preocupação central de um escritor e de um projeto de índole reformista. O adultério constitui um dos temas mais importantes da ficção queirosiana. Correspondendo a uma preocupação mais ampla, que tem em vista a condição da mulher, a situação moral da família burguesa e mesmo a questão da educação, a temática do adultério é analisada, a par das obras ficcionais, em textos de intervenção crítica, como As Farpas, mas antes das Farpas, essa contemplar o problema do adultério na complicada intriga do mistério da Estrada de Sintra. A protagonista, enigmaticamente designada como Condessa de W, vive uma relação adúltera com Ritmel. E é essa relação adúltera que lhe permite questionar o seu próprio comportamento, como resultado do idealismo romântico que a leva ao tédio do ócio e daí à relação adúltera.
Passa um rapaz, airoso ou forte, louro ou trigueiro, imbecil ou medíocre. Olhamo-nos. Traz um cravo ao peito, uma gravata complicada. Estou encantada. Sorrio-lhe. Recebo uma carta sem espírito e sem gramática. Enlouqueço. Escondo-a. Beijo-a, releio-a e desprezo a vida.
A partir daí, as personagens femininas dos romances e contos de Essa vivem, de forma variavelmente dramática, amores adúlteros. Luísa e Leopoldina no Primo Basílio, Maria Monforte e a Condessa de Gouvarinho nos Maias, Maria da Piedade no Conto no Moinho, Ludovina no Alves e Companhia, Dona Ana Lucena e supostamente Gracinha Ramires na Ilustre Casa de Ramires, até mesmo a corpulenta Dona Galateia na Capital, cedem à tentação do adultério. E, em alguns casos, esses amores adúlteros são a força motriz que comanda a intriga. No Primo Basílio, o adultério de Luísa é a causa da sua destruição. Nos Maias, é o adultério de Maria Monforte que remotamente motiva o incesto, como se este tivesse, na sua origem, um grave pecado social. Como quer que seja, o adultério, tal como surge elaborado na obra de Essa de Queiroz, traduz um juízo crítico muito severo e, de certa forma, parcial em relação à mulher. Mais alargadamente, ele pode ser considerado como evidência de uma situação de decadência que afeta, sobretudo, a sociedade burguesa e as suas instituições. O contraponto masculino do adultério feminino e do bovarismo é, de certa forma, o donjuanismo. De um modo geral e de acordo com a sua origem cultural, o donjuanismo traduz-se numa atitude de sedução masculina, exercida sobre a mulher permeável a um idealismo amoroso, quase sempre de matriz romântica. Numa sociedade burguesa, atravessada por diversos rituais sociais, o homem, que faz a sua corte à mulher, mesmo quando casada, assume um comportamento não só tolerável como socialmente legítimo. Contudo, do ponto de vista da crítica de costumes, que na sua obra empreende, essa denuncia o caráter moralmente pernicioso de um tal comportamento, em sintonia, aliás, com o próprio propósito reformista que animava a geração de 70 e que, nesse aspecto, se observa na morte de Dom João, de Junqueiro. Assim, no mistério da Estrada de Sintra, é a personagem atingida pela sedução que, na autocrítica que leva a cabo, denuncia o donjuanismo gerador disso, a que chama a fatalidade da paixão.
O conquistador não tem atração, nem beleza, nem elevação, nem grandeza como tipo. E como homem não tem educação, nem honestidade, nem maneiras, nem espírito, nem toilette, nem habilidade, nem coragem, nem dignidade, nem limpeza, nem ortografia.
Deve notar-se, entretanto, que a representação do donjuanismo se processa em termos diversos, de acordo com a configuração e mesmo com a complexão psicológico-cultural das personagens em que ele se projeta. Assim, de Basílio de Brito e de André Cavaleiro, pode dizer-se que constituem manifestações grosseiras e superficiais do donjuanismo, em sintonia com a condição de personagens secundárias. Já no caso de Carlos da Maia, o donjuanismo constitui uma espécie de condicionamento que, de forma mais funda e consequente, atinge a integridade anímica da personagem, incapaz de se fixar numa relação amorosa estável. As dominantes temáticas, até agora analisadas, remetem para aspectos da vida social e cultural portuguesa que uma concepção militante da literatura e, sobretudo, do romance tratava de contemplar. Não menos inseridos socialmente são outros temas em relação com orientações ideológicas precisas. Fixemo-nos, antes de mais, na questão do anticlericalismo. Enquanto atitude cultural e ideológica, ele constitui um fator determinante de afirmação da geração a que essa pertenceu. Em textos de Antero, de Junqueiro, de Gomes Leal, de Oliveira Martins, de Teófilo Braga ou de Guilherme Braga, o anticlericalismo é uma consequência de orientações ideológicas de índole socialista, republicana ou positivista, se é que não até o eco de um legado de proveniência liberal cuja referência matricial é Alexandre Herculano. Não admira, por isso, que desde os primeiros textos queirozianos de análise social, o clero seja objeto de apreciações extremamente críticas. A influência do sacerdote na vida social, sobretudo junto das mulheres, a sua interferência na educação das jovens, o comércio das relíquias, a truculência de certos eclesiásticos, são aspectos que não escapam à sátira queirosiana, fundamentando o que se encontra nas obras de ficção. Destas, há evidentemente duas que podem ser consideradas referências basilares do anticlericalismo na cultura portuguesa: O Crime do Padre Amaro e A Relíquia. No primeiro, o sacerdócio e o celibato destacam-se como temas que vêm ilustrar o anticlericalismo queirosiano. O trajeto pessoal do Padre Amaro, da ausência de vocação à sedução exercida sobre Amélia, o comportamento dos outros padres, como o cónego Dias ou o padre Natário, a utilização da confissão para condicionar a vida dos crentes, são algumas facetas chocantes da atividade social e espiritual dos padres. E a crítica que lhes é feita enuncia-se mesmo pelo discurso de uma outra personagem, o Dr. Gouveia, cujo racionalismo e ceticismo anticlerical o levam a erigir a consciência como critério de ação.
Eu não preciso dos padres no mundo, porque não preciso do Deus do céu.
Já na Relíquia, o anticlericalismo centra-se exatamente na divinização e no comércio de relíquias que exploram a crendice dos devotos e das devotas. A isso associa-se a denúncia da venalidade dos padres, sobretudo daqueles como o padre Negrão, que giram na órbita de Dona Patrocínio das Neves, explorando os excessos da sua devoção religiosa. Ao mesmo tempo, são os padres que pactuam com a duplicidade que rege os atos de Teodorico, tirando partido da obsessiva devoção da Titi. Noutras obras queirosianas, perspassam figuras clericais delineadas de forma variavelmente crítica. Nos Maias, o padre Vasques, tutor de Pedro, ajuda a condicionar negativamente o seu futuro, enquanto num registro diverso e conservadorismo do abade Custódio, é objeto de uma apreciação mais tolerante. Na correspondência de Fradique Mendes, a ironia fradiquista matiza o retrato do sacerdote burocrata que é o padre Salgueiro. Já no Conto de Abrenhos, o padre Augusto, figura influente na casa do desembargador Amado, beneficia do olhar destituído de argúcia do narrador Zagalo. Não se pense, contudo, que o anticlericalismo queirosiano se confunde com uma atitude radicalmente antirreligiosa. O que está em causa para essa não é tanto a religião e muito menos os seus fundamentos genuinamente cristãos ou a sua mensagem evangélica. Figuras bondosas como o abade Ferrão ou até o padre Soeiro representam uma imagem positiva da prática sacerdotal. E a sedução de essa pela figura de Cristo, por exemplo no conto Suave Milagre, e por vidas de santos, confirmam essa imagem positiva de atitudes religiosas solidárias com os que sofrem e, por isso, marcadas por uma certa preocupação social. Isso não impede naturalmente que essa se debruce sobre o sacerdócio e sobre a devoção como práticas religiosas a ponderar criticamente. Assim, a questão do sacerdócio, nos diversos aspectos que envolve, celibato, poder temporal do clero, cumplicidades políticas, etc., constitui um tema central em diversos textos, mas, sobretudo, no Crime do Padre Amaro, o romance em que o sacerdócio constitui tema central. Pode mesmo dizer-se que gira em torno dele uma das teses que o romance demonstra. Segundo essa tese, o sacerdócio sem vocação conduz o padre à degradação do seu ministério. Em articulação com ela, desenvolve-se o tema do celibato, entendido pelo próprio Padre Amaro como uma mutilação de instintos que a condição sacerdotal não consegue anular. Em vez disso, o sacerdote permite que os crentes, sobretudo as mulheres, confundam o padre com Deus, arrogando-se um poder que não se cinge à esfera espiritual e que assume, sobretudo, uma dimensão social e política. O Padre Amaro, o Padre Natário ou o Cónego Dias são os maus exemplos desse poder abusivo, juntando a isso outros defeitos, a luxúria, a gula ou a calúnia. O anticlericalismo que as personagens e situações mencionadas favorecem tende a atenuar-se com a entrada em cena do Abade Ferrão, figura em quem se patenteia um sacerdócio praticado de forma piedosa e solidária. Trata-se assim de matizar o anticlericalismo, o que, por outro lado, significa que, para essa, aquilo que está em causa não é tanto a instituição religiosa, mas antes os responsáveis por deformações que no seu seio se levam a cabo. Que a atitude do escritor não é rígida, prova-o a evolução no contexto da sua obra desta temática. Na Relíquia, os sacerdotes padecem ainda da conivência com excessos como o culto das relíquias ou a exploração da beatice. Mas, na correspondência de Frederico Mendes, a figura do Padre Salgueiro representa um outro cambiante desta temática. O seu sacerdócio é exercido em termos inteiramente despidos de espiritualidade, de tal forma que Frederico Mendes, num registro de fina ironia, conclui: Jesus Cristo não possui melhor amanuense. O caráter aparentemente inofensivo do Padre Salgueiro, tal como a vida à primeira vista recatada do Padre Augusto no Conde de Abrenhos, não são, pois, menos criticáveis, já que, em ambos os casos, não se vislumbra em nenhum dos sacerdotes a atitude dedicada que é patenteada pelo Abade Ferrão. Na ilustre casa de Ramires, surge um sacerdote, o Padre Soeiro, cuja doçura e bondade sintonizam com a suavização de processos críticos e mesmo com a sedução evangélica que esse último essa evidencia. Normalmente, ao padre depravado do romance querusiano pode ser imputada uma concepção da devoção que, naquilo que encerra a denegação da espiritualidade religiosa, se projeta sobre os crentes. Este é, aliás, um dos aspectos em que essa se encontra ideologicamente mais próximo de Prudhomme e do ideário da obra De la Justice dans la Révolution et dans l'Église, de 1858, difundido sobretudo por Nanterre e presente na Conferência Anteriana, em que se denuncia o catolicismo como uma das causas da decadência dos povos peninsulares. Também na obra de Junqueiro, A Velhice do Padre Eterno, ou nos textos das Farpas, em que tal questão motivou frequentes reflexões críticas. Na ficção querusiana, a devoção religiosa surge como tema dominante, particularmente no Crime do Padre Amaro e na Relíquia. No primeiro, o subtítulo Cenas da Vida Devota sublinha, antes de mais, a dominância de um tal tema ao longo de praticamente toda a ação. O comportamento das personagens, sobretudo as femininas, os episódios religiosos que protagonizam e os objetos que as rodeiam são motivados por uma devoção quase sempre deformada, porque transferida para o padre, para as imagens dos santos ou para as relíquias. E tanto em Amaro como em Amélia, sobretudo quando se recordam os respectivos processos educativos, a devoção religiosa é representada como prática imbuída de materialidade quase pagã. Diz-se de Amélia, tomava a Sé como a sua ópera, Deus era o seu luxo. Na Relíquia, a devoção distribui-se sobretudo por duas personagens e concretiza-se de modos distintos. Em Dona Patrocínio das Neves, ela assume contornos de fanatismo e de obsessão esvaziada de calor humano, fixando-se no culto das relíquias e da multidão de santos que ocupam o oratório. Em Teodorico Raposo, a devoção é uma pura mistificação, calculadamente encenada para agradar à tia, tudo sob o signo de uma hipocrisia constante. Note-se, contudo, que a crítica queirusiana às subversões da devoção religiosa não impede o reconhecimento de outras atitudes. À medida que a obra queirusiana vai evoluindo, a temática em causa é reelaborada. Na correspondência de Frederico Mendes, no registro irónico consentido pelo Estatuto de Frederico, este defende, perante Guerra Junqueiro, os rituais como materialização da fé e da devoção. Declara Frederico:
Meu bom amigo, uma religião a que se elimina o ritual desaparece, porque as religiões para os homens, com exceção dos raros metafísicos, moralistas e místicos, não passam de um conjunto de ritos através dos quais cada povo procura estabelecer uma comunicação íntima com Deus e obter dele favores.
Por fim, os relatos de inspiração bíblica ou agiológica evidenciam as atitudes de pureza devocional, a criança que espera a vinda de Jesus no conto O Suave Milagre, ou o comportamento de Onofre dedicado à oração e à solidariedade, colocam-se no extremo oposto dos desvios observados nos romances do realismo crítico. No próximo podcast, continuaremos a dar conta de temas e figuras essenciais em Essa de Queiroz.
O podcast de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Essa de Queiroz, da autoria de Carlos Reis. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro e de Maria Almeida. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia número 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial sobre... um programa da Imprensa Nacional.